pega trechos de rodovias federais no estado de Sergipe, em Alagoas, em outros estados aqui, você vê o asfalto de qualidade, a pista bem sinalizada. Verdade. Aí, algumas pessoas, quando vêm para a Bahia, que saem da região de Salvador em direção ao interior, chega e se assusta. Rapaz, essa estrada aqui, como é que uma estrada que liga as duas maiores cidades do estado, nessas condições, imagine as outras. Então, tem que acabar, a gente não aguenta mais a situação da BR-324. São 7 horas e 35 minutos, 7h35. Deixa eu falar de saúde. Eu quero falar para você do Tiogenol. Você que tem dores no corpo, anda cansado, desanimado, tá na hora de você tomar o Tiogenol. O Tiogenol é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. Anote aí, Tiogenol. O Tiogenol você vai encontrar nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Tiogenol, Tiogenol. Vá hoje mesmo em uma farmácia e peça o seu Tiogenol. Não aceite outro, não. Se algum atendente te oferecer um outro produto, não aceite, não leve. Só leve se for o Tiogenol.
O governo federal definiu o prazo máximo para que os brasileiros substituam o antigo Registro Geral, o RG, pela nova Carteira de Identidade Nacional, SIM. Conforme decreto, o documento atual continuará válido até 2032, quando deixará de ser aceito e deverá ser substituído pela nova identidade. Embora o prazo final seja de 10 anos contados a partir da regulação do SIM, os cidadãos podem solicitar a emissão do novo documento a qualquer momento. A primeira via é gratuita e é emitida pelos órgãos de identificação civil dos estados e dos distritos federal. Aí a gente tem aqui o SAC, né? A nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação, reduzindo a possibilidade de fraudes e unificando os cadastros em todo o país. Além da versão física, o documento também pode ser acessado de forma digital através do aplicativo gov.br. A nova carteira também possui prazo de validade, que varia conforme a idade do titular. Para crianças de até 12 anos incompletos, o documento vale por 5 anos. Entre 12 e 60 anos incompletos, a validade é de 10 anos. Já para pessoas com mais de 60 anos, a validade é indeterminada. Outro diferencial é a possibilidade de reunir na versão digital informações de outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS/PASEB, NIS, NIT, Certificado Militar e Identidade Funcional, mediante a apresentação desses documentos no momento da solicitação. Agora, algo que eu não entendo, é que eu não entendi como é que funciona ainda, eu já tirei, né, a nova carteira de nacional. E aí você olha nela, eu entreguei alguns outros documentos também, por exemplo, certidão de nascimento, outros documentos para serem acoplados. Mas ali realmente só vem o número número do CPF. Então, o que dá a entender é que parece que tudo agora, todos os documentos, vai ser só o CPF.
É, como em alguns países, apenas você... Porque aqui a gente tem, por exemplo, o número do RG, não é?
É.
A nossa habilitação já é
outro número.
O nosso CPF era outro. Então, enfim, a ideia é unificar tudo em um número só.
É.
Por exemplo, tem um número, 45-10-30, pronto, só você já sabe. Por esse número, puxa todos os documentos, carteira de trabalho também, enfim, tudo em um número, só que fica melhor. Já pensou? Qual o seu nome da carteira de trabalho, você sabe?
Não.
Não, também não sei.
É.
Aí você vai, habilitação, você sabe o número?
Não.
Pronto, RG. Tem gente que não sabe.
É.
Tem gente que não sabe o CPF também.
Sim.
De cor. Imagine quantos números, né, de documentos a gente tem ou teria que gravar ou saber.
Isso.
Muita gente não sabe. Então, vai ser um número só. A ideia é unificar.
Uhum. Então, para quem está fazendo isso, eu acredito que isso só vai ser válido da 2032. Por exemplo, o meu já está feito já pelo menos há 2 anos. Então, ainda não está valendo. Para algumas coisas, eu ainda tenho que, por exemplo, colocar os números separados. Ainda essa validade só vai acontecer a partir de 2032. Mas é importante ir fazendo.
É
já
até 32, né? Todo mundo vai ter que fazer.
É, até 32.
Então, o pessoal vai fazendo aí, porque tem aquela coisa. Ah, não, eu vou deixar. Quando chegar em 31, em 31, 32, eu vou começar.
Aí,
imagina.
Aí as filas começam,
se vai,
viu,
conseguir, né? As unidades aí, os órgãos não vão conseguir absorver toda a demanda. 7 horas e 40 minutos, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar de Copa. Hoje tem decisão, semifinal de Copa do Mundo, duas grandes seleções. Daqui a pouco, os detalhes aqui no Povo na Copa. Alô, doutor Aloísio, tá de rádio ligado com a gente. Muito obrigado, doutor Aloísio. Obrigado pela audiência. Aproveitar e abraçar também o doutor Rafael Rocha, ligado com a gente, o advogado, sempre acompanhando o Primeira Página, a marca da credibilidade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taio Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso, até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia. Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Eu estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa.
Bom dia, pessoal da rádio. Meu nome é Manuel Martins. Mais uma vez aqui eu venho pedir encarecidamente a pessoa responsável pela... A Estrada do Rosário, ela é um ponto de escoamento da Artêmia para Noide. E hoje, com o trabalho na Artêmia, interditaram parcialmente até a saída dos condomínios Terra Nova. Isso diminui o tráfego e aumenta o tráfego na Estrada do Rosário. Então, fazem um trabalho... mais bem detalhado, mais bem feito, porque passaram a máquina há 4 meses, 5 meses, a primeira chuva que dá só tem buraco. Então eu peço mais uma vez que, se é para consertar a Artêmia, conserte as vertentes, e a Estrada do Rosário é uma delas. E hoje o escoamento é muito grande, são mais de 12 condomínios. Então fica aí meu alerta e o meu pedido, mais uma vez, cuide da Estrada do Rosário, dê uma olhada com carinho. Os 18 condomínios agradecem. E eu também. Um abraço.
Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Jornal Primeira Página.
Bom dia, Deise. Complementando suas informações, é que é de grande utilidade pública para todos nós, para a população, a respeito da nova identidade. Lá na Ciretran, no Jomafa, que pertence ao Detran, tem um setor exclusivo para tirar essa nova identidade. Basta levar a documentação e fazer um novo documento. Valeu, abraço. Bom dia.
Jornal Primeira Página. A marca da credibilidade.
Olha a hora para você não perder o seu horário aqui na Povo FM, no Primeira Página, 7h46, aí na terceira Ciretran. Também, Deise, informação que também faz a nova carteira. Então o pessoal procura lá a terceira Ciretran, até nos informar como é que é feito, como é o atendimento lá na terceira Ciretran de Feira de Santana, que fica no Conjunto Jomafa. São 7h46, 7h46, vamos falar de Copa? Hoje tem decisão, semifinal da Copa do Mundo, e agora a gente vai falar, trazer as informações.
Novo na Copa!
Povo na Copa, no oferecimento do Tiogenol, tá fraco? Hã? Tá fraco, tá desanimado, tá na hora de tomar o Tiogenol. Tiogenol é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. Sindipetro Bahia, combativo sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista é a maior loja de bike de Feira, bicicleta em Feira é com a gente. Avenida Fraga Maia, procure meu amigo Caio. O Ciclista é mais completo e lá tem oficina especializada na Avenida Fraga Maia. Cicomércio, sindicato do comércio de Feira de Santana. Joaquim Móveis, a melhor loja de móveis da cidade, na rua JJ Seabra, bem no coração, centro de Feira de Santana, bem pertinho da Casa de Saúde. Procure meu amigo Joaquim, é o melhor atendimento do Brasil. Lá você não sai sem comprar. É móveis que você quer? Tá precisando de um novo sofá, uma mesa, um guarda-roupa? Procure hoje mesmo, você que é de Feira de Santana, das cidades aqui da região. Joaquim Móveis é o melhor lugar para você comprar móveis, a melhor loja de Feira de Santana, rua JJ Seabra, bem pertinho do centro da cidade. A CEFS, Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, compromisso com o comércio local. Móveis Rústicos é na Chácara das Margaridas, aquela mesa que você sempre sonhou aí para sua fazenda, para sua área gourmet, em sua casa, para você levar para o seu sítio, passe lá. Eu falei Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos, os melhores móveis rústicos da Bahia. Procure meu amigo Jó na Estrada Feira São Gonçalo. Visite a loja, uma loja linda, maravilhosa, na Estrada Feira São Gonçalo, bem pertinho do transbordo do Tomba. Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tomba. Eu falei Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Oberdan Cerqueira é o presidente. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil, de todos os tamanhos, de todas as cores. Você que não tem ainda aí no seu comércio, na sua mercearia, no seu estabelecimento comercial, no mercadinho, no supermercado, você está perdendo venda. Entre em contato com a Oli Silva, atacado distribuidor. Velas Oli Silva, anote aí. WhatsApp 75998645757. Alô, meu amigo Moisés Couto, toda a equipe da Oli Silva, atacado distribuidor. E Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, um dos mais atuantes do Brasil. Semifinal, hoje o bicho vai pegar, Deise.
Hoje tem semifinal em Dallas, nos Estados Unidos. França e Espanha se enfrentam hoje às 16 horas. Pelo primeiro jogo da semifinal, essa é praticamente uma final antecipada, né? Porque são dois grandes times, dois times que vêm fazendo uma grande Copa, principalmente a França. A Espanha vem pegando corpo aí no decorrer do campeonato e agora chega para essa semifinal. De um lado temos Dembélé, que é o atual Bola de Ouro, e também o Mbappé, que é um dos artilheiros aí da Copa, juntamente com Messi. do outro lado, né, da outra semifinal, tem Messi. Então hoje a gente vai acompanhar esse jogo de jogaço de bola às 4 horas da tarde pela primeira semifinal. Tem aqui uma provável escalação, né, da França, Maignan, Condé, Saliba, Upamecano e Digne, meio de campo. Tem o Timiné, Rabiot também, Rabiot e Elise aí pelas laterais, muito bons. Tem Dembélé, Doué e Mbappé, é o meio atacante, e o atacante é o Mbappé lá na frente. Então a gente espera um grande jogo, essa seleção muito encorpada, já joga junto há muitos anos, tem muitos jogadores aí que já se conhecem do PSG, e jogaram com o Mbappé até pouco tempo no PSG juntos, então são bem encorpados, é um time bem encorpado que tem a liderança do Mbappé. Por outro lado, tem ontem o aniversariante, que é o novinho, né? Como é o nome dele? O mais novo da Espanha. Ontem completou a idade nova, e aí hoje chega com força total também para enfrentar aí a França. Vamos acompanhar logo mais.
7 horas e 51 minutos, 7 e 51.
E a Mila Mal, o nome do rapaz. Eu tinha esquecido.
É o craque, né?
O craque.
O detalhe aí, Espanha tem uma ótima seleção também, mas eu acho que a França tem mais time. Mas como no futebol nem sempre o melhor vence, vamos aguardar, viu, meu amigo Cláudio Balaio, que jogou muita bola. Nem sempre o melhor vence. É. Depende do dia, tem jogador que não rende. Não são todos os jogos, enfim. Mas, pelo que a gente já vem acompanhando a França, se a França precisa... A França ainda não jogou 100%, não. Mas se a França jogar 60%, 70% aí, eu não acredito que a Espanha aguente, não. É uma boa seleção, mas está mais para a França. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer no futebol. Então, esse jogão, às 16 horas, né? 10 horários de Brasília,
4 horas. 16 horas. A partir de agora, os jogos, os dois próximos jogos, que é a outra semifinal... E a final serão 16 horas.
Ok, são 7h52,
Deixa eu falar da arbitragem. A arbitragem para hoje estava prevista até o brasileiro, né? Testar na arbitragem. Quem está vai Ivan Barton, ele é salvadorenho, é de El Salvador. Davi Moran, também de El Salvador. E Antônio Pupiro, de Honduras. Então a gente tem esses três árbitros aí, que são o árbitro de linha e os dois bandeirinhas.
7h52
no oferecimento de Tiogenol, Cindy Petro Bahia, O Ciclista, Cicomércio, Joaquim Móveis, Associação Comercial de Feira de Santana, Móveis Rústicos, é na Chácara das Margaridas, Cid Borracha, Velas Oli Silva e também Sindicato dos Bancários de Feira de Santana.
Novo na Copa.
Oferecimento, Tiogenol, tá fraco, desanimado, sentindo dores no corpo? Tome Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece nas boas farmácias. Sindi Petro Bahia, combativo Sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista, a maior loja de bike de Feira, bicicleta em Feira, é com a gente, Avenida Fraga Maia. Cicomércio, Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Móveis Rústicos, é na Chácara das Margaridas, visite nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tomba. Cindy Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Oberdan Cerqueira, presidente. Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próxima à Casa de Saúde Santana. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. Velas de todos os tamanhos e todas as cores. Distribuidor Oli Silva Atacado Distribuidor. WhatsApp 75998645757. ACEFES, Associação Comercial de Feira de Santana. Compromisso com o comércio local.
Novo na Copa.
A notícia acontece aqui.
7h55 é o primeira página marca da credibilidade aqui na Povo FM. O fisiculturista baiano Maílson Araújo, de 37 anos, morreu na noite desta segunda-feira no município de Alagoinhas. Segundo as informações, ele passou mal. De acordo com informações iniciais, o mal-estar aconteceu nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade. Ainda no local, bombeiros que presenciaram a situação tentaram reanimá-lo por meio de manobras de ressuscitação, mas não adiantou. O Maílson não resistiu. Até o momento não há mais informações que confirme a causa do mal-estar. Jovem, 37 anos aí, perdeu a vida. Nas redes sociais, o Maílson acumulava mais de 30 mil seguidores em uma rede social. Perdeu a vida ontem no município de Alagoinhas.
A gente tem visto nos últimos dias, Beri, acontecer muito isso com muitos fisiculturistas e jovens. Entre 20 e 30 anos tem acontecido muito, a gente tem observado. Tomar cuidado, as pessoas tomar cuidado que chegar a esse tipo de físico é complicado. Os fãs do cantor Edson Gomes foram surpreendidos com a mudança de última hora na programação da Expo Crato, no Ceará. O cantor baiano precisou cancelar a apresentação prevista para o último final de semana após passar mal e foi substituído pelo filho Isaac Gomes, que assumiu os vocais da banda Cão de Raça. A informação foi anunciada ao público momentos antes do início do show. Segundo Isaac, o artista apresentou problemas na garganta e recebeu orientações médicas para não se apresentar. Por causa do quadro de saúde, Edson não pôde subir ao palco e o filho comandou o espetáculo no lugar do pai. Edson Gomes aí, um cantor muito conhecido no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem fãs que gostam do reggae pesado do Edson Gomes.
Esse show seria aí no Crato, né? Na Expo Crato, que é um dos grandes eventos do Nordeste. Não é a primeira vez. Edson Gomes já se apresenta lá em outras edições e aí não deu. Ele já vem com problemas de saúde, principalmente de problema de mobilidade. Já se apresenta, inclusive, a maior parte do show sentado, né? Já a voz a gente já vê também, até pela idade, não só o Edson Gomes, vários artistas, Alcione também está se apresentando sentada, não é? Ela utiliza uma cadeira, uma poltrona, enfim, a debilidade, problemas físicos aí, não só de questão de idade, mas problemas de saúde. Então o Edson Gomes aí na hora H passou mal, teve esse problema, não conseguiu aí fazer o show. Ele inclusive vai estar aqui na nossa região, em São Gonçalo dos Campos, não é? Acho que é próxima semana. Isso. Próxima semana. Não
71 sei... anos tem o Edson
71
Gomes.
Anos. Não é apenas pela idade, né? Porque tem artistas aí que tem 80 anos se apresentando, normalmente eu falo, sem nenhum tipo de problemas de locomoção ou outros problemas de saúde. Mas o Edson Gomes, que tem uma legião de fãs, não só na Bahia, como em vários estados do Brasil, em boa parte aí do Brasil. Com Edson Gomes, nós vamos nos despedindo desta terça-feira, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 6 da manhã aqui com o Primeira Página, marca da credibilidade. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência. Amanhã, encontro marcado, 6 da manhã, meio-dia tem mais informação, estaremos aqui no Dinâmico News. 9h30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do Rádio Brasileiro. Deise, um ótimo dia pra você, até amanhã.
Um ótimo dia, abraço a todos e até amanhã.
Um abraço, meu querido Alberto Henrique, até amanhã.
Um abraço, Berinaldo, até amanhã.
Gente, obrigado, viu? Obrigado, continue aqui na Povo, tá na Povo, tá na melhor.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Pequenas e médias empresas, a partir de apenas duas vidas, agora também podem contar com a proteção dos planos de saúde Promédica. A operadora oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 3271-9115. A INS 3268.
Vamos ver como tá a sua visão. Consegue ler lá?
Sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas à Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas à Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
Quem vai de Toyota, vai de Gamor, vai de boa. Yaris Cross XR por 139.990 e 10 mil de bônus no seu usado. Corolla Cross Flex XRE XRX com 10 mil de bônus no seu usado e taxa zero. E mais, Corolla Altis híbrido por 199.990 com IPVA 2026 pago. Até 10 anos de garantia e supervalorização do seu usado é Gamor. Mais perto de você, acesse gamortoyota.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Menina, tô tão aliviada. Meus exames estão ótimos.
Que bom. Fez onde?
No SESI.
Ué, mas você trabalha em indústria?
Não, e nem precisa. Os serviços do SESI são abertos pra todo mundo. E bem acessíveis, viu? Tem consultas e exames, dentista, vacinas, fisioterapia, nutrição, escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 71-3255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Central Tech.
Quer comprar condicionado com preço de verdade e atendimento de confiança? Na Centraltec você encontra as melhores marcas do mercado, ótimas condições de pagamento e uma equipe especializada pronta para orientar você na escolha ideal para sua casa ou empresa. Aproveite nossas promoções e garanta mais conforto, economia e qualidade no seu ambiente. Ar-condicionado Fontaine 9000 BTUs, 127 volts, por apenas R$ 1.798 à vista, ou em 8 vezes de R$ 236,57. Centraltec, líder mundial em ar-condicionado. Ligue 3237-8900.
Atenção, emissoras associadas, para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:05, Cazé.
Muito bem, bom dia a todos aqui de Salvador e de toda a Bahia também. Já estamos juntos a partir de agora e ficaremos assim até as 10 da noite. Ou, 10 da noite é ótimo, até as 10 horas. 10 da noite ninguém aguenta. Até as 10 horas, já é o costume de fazer anteriormente o Jornal da Cidade, né? Ficava até as 7. Até as 10 horas, na primeira hora para Salvador e toda a Bahia, na segunda para Salvador e algumas cidades vizinhas da capital baiana. Ô Sacra, tudo bom com você? Muito bom dia, meu amigo.
Tudo certo, Cazé.
Como é que você vai?
Estou bem.
Tomando muito café sem açúcar? Acabei de ver.
Não, sem açúcar não. Porque dá. Ainda não dá, não.
Não dá, não, mas não, sorvete sem tomar diet, né?
Não, sorvete também, normal.
E Nardelli tá cortando açúcar em tudo, né? Bom dia, Nardelli.
Bom dia, eu cortei do café, do Cláudio, café. Me proibiu de tomar sorvete porque tem açúcar.
Eu não.
O que que tem a ver café? Nada. Tem sorvete de café. É. Aí tem sorvete de café, que eu nunca tomei.
Pode ter açúcar, sorvete.
Agora, café.
Peraí, mas é um sorvete, você não come, né? Um docinho, um doce, uma, sei lá, né? Coisa que tem açúcar.
Pode.
Então pronto, é isso.
Bom, bem-vindos, bem-vindas todos vocês. Espaço sempre aberto à participação do ouvinte e telespectador da nossa rede Metrópole de rádio e televisão. Pode opinar, pode debater, pode pedir, reivindicar, enfim. Eu vou conversar agora com o ex-deputado federal, presidente do PL na Bahia, advogado, pré-candidato ao Senado na chapa liderada pelo ex-prefeito Assis Neto, agora candidato mais uma vez ao governo do estado. Ele é pré-candidato ao Senado junto com o Ângelo Coronel. Está aqui comigo então, João Roma. Tudo bom, João Roma? Como é que vai? Tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, né?
Pois é, Casimiro. Faz tempo da última entrevista que tive a oportunidade de estar com você. Alegria muito grande, né? Vejo que você está bem, animado aí, né? Com muita tranquilidade, exercendo aí o seu talento, sua vocação. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre o futuro da Bahia e o futuro do Brasil.
Vamos começar falando da carta da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que está repercutindo, claro, nacionalmente, agora em época de campanha eleitoral, onde, por decisão de Alexandre de Moraes, o pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, só poderá visitar o pai dele dentro de 90 dias, depois do primeiro turno das eleições, porque, segundo o ministro, descumpriu a decisão judicial ao fazer uma live lendo aquela carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, onde indiretamente, segundo o ministro, estaria fazendo uma propaganda eleitoral antecipada. Como é que você, eu falo você e todos os aliados, receberam essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? O que vocês acharam?
Olha, Casimiro, eu recebi isso com tristeza e muita indignação. Mesmo aquelas pessoas que não simpatizam, não são partidárias do ex-presidente Bolsonaro, percebem com clareza, né, o grau persecutório, né, a maneira cruel como tem sido, inclusive, não só a sua condenação, como a execução de sua pena, né, colocando muitas questões, privações, né, sofrimento mesmo em relação aos cuidados com a sua saúde, e cada vez mais buscando, literalmente, pirraçar, né. Então, não tem uma semana de paz para que o ex-presidente Bolsonaro possa, inclusive, cuidar da sua saúde, tentar se restabelecer. Semana passada foram lá mais uma vez, fizeram vistoria na sua residência para ver questão de armas registradas que ele tinha. coisa que já tinha sido informado pelos seus advogados. E ontem veio mais uma decisão absurda, uma decisão passional, que coloca tempero na execução jurídica, o que é muito negativo, porque a gente fica fazendo uma justiça espetaculosa, jogando isso para a plateia. Isso não é saudável, né, para toda a nossa sociedade. Então, o que é que se percebe? Lula, quando estava, inclusive, condenado e preso, ele divulgou mais de 22 cartas. Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu entrevistas, ele recebia visitas, então tudo podia para o então ex-presidente Lula. Já o presidente Bolsonaro, ele vai ser restrito de receber visita do seu filho, não é? Sendo que ele não divulgou um vídeo de Bolsonaro, apenas leu uma carta, mostrou uma carta escrita por Bolsonaro. Será que então Bolsonaro vai ter que fazer o quê? Fazer uma carta agora e jogar pela janela?
Certo. Da carta, segundo o ministro, ele pedia diretamente votos. E lembrando também, deputado, no caso de Lula,
Cassimiro, ele não fez pedido de cautelares, voto. Né? Bom, se você isso, observar, né, a carta, né, ele não faz o pedido de voto. Ele simplesmente diz que o caminho que todos devem seguir é trabalhar pela pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que é completamente legítimo e é o que todos os pré-candidatos estão fazendo agora. Certo? Muito mais do que isso, o próprio presidente Lula fez na semana passada, num palanque, inclusive com a Simone Tebet, pedindo voto expressamente. Já aqui mesmo você vê o que? A utilização, inclusive, a Bahia virou até notícia nacional em vários veículos, Cassimiro, porque utilizaram aquela última semana de inaugurações e tentaram artificializar tudo possível para utilizar o aparelho do Estado e tentar fazer divulgações e dizer à população que tinha alguma entrega, como foi na duplicação da BA de Itabuna a Ilhéus, obra incompleta, como foi aquela questão ali na ponte Salvador-Itaparica, onde montaram um determinado aparato e submeteram, inclusive, o presidente Lula, certo, a um grande vexame, tanto que deu notícia para além das fronteiras da Bahia.
Deixa eu voltar a falar da carta, porque a carta está, como eu falei, repercutindo muito. E aliados do presidente Lula, exemplo do deputado Lindbergh Faria e outros também, argumentam que essa carta seria uma provocação, né? Uma tentativa de vitimização para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também seria uma maneira de configurar uma perseguição. Como é que o senhor vê, deputado, esse tipo de argumento feito pela oposição?
Olha, existem oposições e oposições, Cassimiro. O deputado Lindbergh Farias é justamente aquela face mais radical, né, de um discurso muito mais estridente, né, e raramente você vê argumentos realmente convincentes nas falas do deputado Lindbergh. O que é que se observa? É natural que cada pré-candidato ou líder político manifeste suas razões, né, defenda e levante o nome dos seus aliados, né, com a sua maneira de falar. Cada político, né, tem uma forma de se expressar, uma forma de exercer a política. O presidente Bolsonaro, inclusive, tem uma forma muito peculiar. Ele é extremamente, né, transparente, né, ele às vezes até se prejudica pela maneira explícita como coloca as informações de forma muito clara para a população. Talvez isso tenha criado essa conexão dele com parcela da nossa população. Mas o que se vê, não vê nada além do que se observa em todas as facetas políticas, né, da esquerda à direita no Brasil, nesses últimos meses, inclusive, que antecede o período eleitoral. As convenções partidárias, pessoal, só começam na próxima semana. A nossa aqui na Bahia será no dia 22 de julho, Cassimiro, próxima quarta-feira à tarde, aqui no Centro de Convenções, comigo, com a Semineto, Zé Cocá e Ângelo Coronel. Mas durante esse período, todo mundo está lá falando de suas propostas, né, falando das debilidades dos seus adversários, dos sonhos que tem para o futuro da sociedade. A carta de Bolsonaro não vai nada além disso. Ele coloca uma situação, certo, que é a factível, né, que é justamente o que acontece hoje na realidade. É óbvio que a maneira como está sendo executada a pena, com todas as privações que ele coloca, inclusive colocando familiares impedidos de encontrar, mesmo que sejam agentes políticos, até porque já eram. O senador Flávio Bolsonaro está aí já no seu 7º ano de mandato como senador da República, ele já foi deputado federal, já foi deputado estadual, Então, isso tudo salta aos olhos, por quê? Repito, mesmo aqueles que não simpatizam, que não são apoiadores do presidente Bolsonaro, percebem com clareza que o Alexandre Moraes exagerou na dose e coloca muito passionalismo em algo que a justiça deveria fazer justamente o contrário, serenar os ânimos para tentar unir a nossa sociedade para um futuro comum.
Eu estou conversando aqui, você chega agora ao Jornal do Bahia, da Bahia no ar, primeira hora, com o ex-deputado federal João Roma, presidente do PL da Bahia, pré-candidato ao Senado na chapa liderada pelo ex-prefeito Assemi Neto, candidato, claro, ao governo do Estado, ele junto com o Ângelo Coronel. E abriu o programa falando dessa carta lida pelo pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, carta escrita pelo pai dele cumprindo prisão domiciliar. Agora, Roma, essa carta também, a gente sabe, tem como objetivo e é pedido claramente uma unificação, né? Depois daquele vídeo postado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Sim. Que claramente fez um racha no grupo bolsonarista. Já se sabia que a relação dela com os venteados nunca foi boa, sempre foi complicada, e isso era explicitado até pelo tipo de comportamento de ambos os lados. Na sua opinião, essa novidade, essa carta pode ter algum efeito para tentar resgatar, para tentar recompor esse quadro, esse cenário?
Casimiro, politicamente eu espero que sim. Né? Esse episódio todo, para todos nós, a gente observa isso, né? Não só como agentes políticos, né? Mas como ser humano, a gente vê isso, obviamente, com muita tristeza, não é? Porque todo mundo tem família, muitas vezes sabemos que existem rusgas, fraturas, não é? Sobretudo pela pressão, pelo grau de perseguição que a família Bolsonaro vive, não é? É muito triste a gente ver que há também, né, alguns traços de falta de harmonia no seio familiar. E o presidente Bolsonaro cabe justamente isso, né? Buscar que haja concílio, que possa haver uma harmonia, sobretudo do ponto de vista político, onde há um movimento muito forte esse ano no Brasil, né, para que a gente possa, inclusive, enxergar um futuro para o nosso Brasil. Então, não dá para, numa caminhada política ampla como essa, né, detalhes estarem afastando pessoas que têm sentimentos tão, né, visões tão próximas, né, do que desejo para o futuro do Brasil. Um Brasil com menos impostos, um Brasil onde as pessoas possam ter oportunidade de melhorar de vida, né, um Brasil que seja tratado com respeito, né, o investimento público. Então, todo esse movimento, né, de uma segurança jurídica, que eu acho que é crucial, Casimiro, quando as pessoas falam do maior problema do Brasil, eu acho que vai muito além de uma discussão entre esquerda e direita. Eu acho que tem que haver, sim, segurança jurídica, serenidade nesse campo judiciário, porque o que se vê hoje no Brasil é muito espetáculo, né, sobre questões jurídicas que deviam ser tratados dentro dos tribunais com toda a serenidade e responsabilidade. Então, o que nós desejamos do fundo do coração é que realmente possa haver uma harmonia maior e que a gente possa, sim, somar esforços dentro da visão comum que todos nós acreditamos para o futuro do Brasil.
Você tem uma relação boa, digamos assim, com Flávio Bolsonaro?
Tenho.
Com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, sim, que é ministro. Já chegou a conversar sobre isso com eles?
Não, nesse momento, não. Eu tive, na verdade, muito mais convívio na época da presidência da República, quando eu era ministro, né, que foi um momento de muito trabalho. Todos lembram aquele período onde enfrentamos uma pandemia, né, eu fiquei encarregado da área social do governo, conseguimos fazer chegar o auxílio emergencial para milhões de famílias, o que foi a valia de muitas pessoas que estavam muitas vezes sem poder sequer ir trabalhar, né, conseguimos triplicar os recursos do Bolsa Família, Casimiro, que ajudou muitas famílias até hoje, especialmente aqui na Bahia. Na época, o Bolsa Família era um valor de aproximadamente R$180. Eu consegui triplicar esse valor para mais de R$600 e algumas famílias ganhando até 1.200 e até 1.800, dependendo das condicionantes. Nunca mais esse valor aumentou. E bem diferente disso, o PT, logo que chegou ao poder, diferente do seu discurso de ajudar os mais pobres, eles só cortaram benefícios sociais. Toda vez que dava uma crise econômica, a Haddad ia lá e cortava Bolsa Família, cortava benefício prestação continuada, o BPC, que ajuda muitas famílias, inclusive mães atípicas, que na Bahia tem muitas, inclusive. Então, nisso, tínhamos uma agenda de trabalho muito grande, mas também um convívio. Então, obviamente, eu me aproximei muito do presidente Bolsonaro, de Flávio, que sempre tínhamos boas conversas, de maneira muito serena. Ele é um político muito habilidoso, né? Tem um estilo bem diferente do estilo do pai, como também tive muito contato com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, fizemos algumas ações sociais importantes, inclusive de combate à fome, né? Conseguimos fazer uma mobilização social em relação a isso. Depois que passou esse período, né, exatamente, eu acho que vai fazer agora um ano que o presidente Bolsonaro está preso. Então, de lá para cá, eu não tive mais nenhum contato com o presidente, passei a ter mais contato com o Flávio. O último contato pessoal que eu tive com ele foi recentemente aqui na Bahia, lá num forte evento que fizemos em Luiz Eduardo Magalhães. Mas não chegamos a conversar sobre esses detalhes, até porque não tinha ainda aflorado, né, o vídeo lá da primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Um assunto, né, Roma, que tem dominado também a política nacional e por tabela local também, seriam as relações entre a família Bolsonaro e Donald Trump. Como se sabe, Flávio Bolsonaro já esteve por duas vezes recentemente nos Estados Unidos, uma delas um encontro com o próprio presidente americano, onde discutiu o tarifaço, né, ganhou até, é Tariflávio que se chama ele, né, ganhou esse apelido, Tariflávio, enfim, voltou lá agora pedindo a suspensão das tarifas, e muita gente comenta, muitos brasileiros ficam assim, poxa, como é que um homem que quer ser presidente da República se submete ao governo de outro país, no caso, os Estados Unidos. Como é que você vê esse tipo de argumento, como cidadão brasileiro? Me diga aí.
Cassimiro, o que eu vejo se submetendo algumas vezes ao governo norte-americano é o próprio presidente Lula, certo? Que grita muito fora da caixinha, mas quando chega lá, o presidente Trump fica lá, literalmente, né, se submetendo a todo tipo de agenda. Inclusive, nem conseguiu ser recebido da última vez. Né? Foi uma imagem muito, né, diminuta até pelo tamanho do Brasil. Né? Nós gostaríamos de ver o nosso presidente, né, com todas as pompas, né, com todas as deferências. Eu acho que essa aproximação, né, de Flávio Bolsonaro e Trump se dá muito mais dentro de uma faceta onde os dois têm uma inclinação mais à direita, né, políticas mais liberais, né? E o que se percebe é que o presidente Lula colocou o país na contramão da política internacional. Você vê o Brasil hoje aliado justamente ao que todo mundo civilizado rejeita, com grupos que não têm professado justamente um mundo de harmonia, um mundo de segurança jurídica. Mais do que a tarifa norte-americana, você observa as tarifas chinesas em relação ao Brasil, que esse sim tem um mercado que pode interferir muito, né, na nossa economia de base. O que se percebe? Qual seja o governante do Brasil, tem que interagir, tem que fazer política internacional com P maiúsculo, como sempre foi a tradição brasileira. O Itamaraty, Cassimiro, sempre foi respeitado no mundo inteiro. Nós temos uma tradição diplomática de muito peso. Nós fomos responsáveis por protagonizar muitos feitos, inclusive com o aval da ONU e de outros organismos internacionais. Infelizmente, o Brasil ficou se diminuindo perante decisões que não foram decisões acertadas em relação a conflitos mundiais, a alinhamento de blocos, não é? E a chegar a tergiversar em relação a pontos que, inclusive, a esquerda aqui no Brasil sempre se vangloria muito, mas chega em tribunais em momentos realmente de colocar votos e decisões estratégicas, não se pronunciam, como a questão dos direitos humanos, inclusive em muitos locais. Sobre a questão da política externa norte-americana, eu não acredito na, né, interferência nem de família, nem de setor de governo, né, ou até mesmo empresarial perante o movimento de bloco do país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. Eles se movimentam de maneira muito estratégica e, obviamente, que eles fazem seus contatos, mas eu duvido muito que A, B ou C vai chegar lá no ouvido de quem seja e vai com isso criar um novo movimento. Naquele mesmo período, vários países foram afetados com essa movimentação tida, né, de forma interpretada por alguns de forma muito assodada do governo americano, até porque há um rito dessas coisas, né, entre eles o Brasil. Então não foi um movimento específico para o Brasil, apesar de alguns estarem dizendo, isso foi por causa de A, de B ou C. O que é importante é que a gente realmente possa ter uma agenda nacional e que a gente trate de defender o interesse dos brasileiros, como é no caso, por exemplo, do agronegócio, que entre essa confusão entre China e Estados Unidos, muitas vezes o Brasil é que está sendo prejudicado. E a gente tem que saber, com forma, né, muito estruturada, com muita inteligência e com muito posicionamento, saber defender os interesses do Brasil.
Eu vou insistir nessa relação pelo seguinte, não seria, inclusive o próprio governo Lula e aliados sempre criticam isso, e, por exemplo, não seria muita subserviência um candidato, pré-candidato a presidente, falar que caso seja eleito, o governo de outro país pode participar da transição? O secretário de Estado Marco Rubio, inclusive, mandou uma carta para Flávio Bolsonaro agradecendo essa possibilidade. Como é que você vê isso?
Olha, a interação sempre existiu. Eu me lembro de outros governos brasileiros que, né, assumiram. Uma coisa é você transferir responsabilidades, outra coisa é você pedir colaboração internacional. Isso tem desde países.
Mas esse é transição de
até
governo.
Até organismos multinacionais, como por exemplo a Unesco, já participou, inclusive fornecendo assessoria, certo? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, né, em muitos, né, mecanismos serviram, inclusive para ajudar muitos países em desenvolvimento, né, com financiamentos estruturantes importantes. Então é fundamental que a gente saiba, assim, o nosso eixo de soberania para seguir adiante, mas a interação é fundamental. Tanto que o próprio presidente Lula buscou essa interação, sendo que com a China, com outros países dos chamados BRICS, onde a ex-presidente Dilma Rousseff, né, lá exerce cargo com altos salários, que o pessoal do PT gosta muito de bons salários, né, e criaram um banco, onde o Brasil, inclusive, injetou também muitos recursos. Então, o que é fundamental? Independente da faceta de esquerda ou de direita que abrace isso, o Brasil tem que ter o seu eixo de desenvolvimento e seguir as tradições, que, repito, sempre foram costumes, desde o Rio Branco, que conseguiu, não é, feitos diplomáticos muito importantes para o Brasil, como a definição dos nossos limites territoriais, a questão do Amapá, a questão do estado do Acre, né? Questões que foram tratadas com arbitragem internacional, e o Brasil sempre protagonizou isso. Baianos ilustres como Rui Barbosa, né, se transformaram em figuras, inclusive, de destaque internacional da diplomacia. A criação do Estado de Israel passou justamente por Oswaldo Aranha, certo? Diplomata brasileiro que conseguiu, né, avançar com esse assunto. Então, são temas que deixam legados para a humanidade. E a gente tem que buscar sempre estar pensando grande para fazer essa política com P maiúsculo aqui no nosso Brasil.
Conversando aqui com o João Roma, presidente do PL da Bahia, pré-candidato ao Senado, ex-deputado federal, ex-ministro. Agora eu queria abordar contigo a questão envolvendo o seu colega Valdemar Costa Neto, presidente do PL Nacional, com 118 milhões bloqueados.
Depois... 119.
Obrigado pela correção. Obrigado. 119 milhões bloqueados por conta de emendas, ele que não ocupa nenhum
mandato parlamentar. Ele é presidente nacional do meu partido, PL.
Seu partido. E aí,
eu observei uma carta do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, onde inclusive se manifesta contrariamente à decisão do ministro Flávio Dino, pois o próprio ministro Flávio Dino, Cassimiro, ele estabeleceu regramentos para aplicação das emendas, né, parlamentares, que são emendas impositivas, que muitas vezes causam polêmica, porque falam do tal do orçamento secreto, onde na verdade são orçamento impositivo, o que é um avanço, sempre foi uma pauta inclusive da esquerda, um orçamento que fosse impositivo, para evitar inclusive a perseguição do governo de plantão, né? E o que é que se trata em relação a essas emendas? Não só os parlamentares, como as lideranças e também as mesas diretoras dispõem de cota parlamentar, todas subscritas por parlamentares. Então, Valdemar da Costa Neto, que tem dentro do seu ofício o atendimento de parlamentares de todo o Brasil, conversa com pessoas toda semana praticamente, inclusive eu mesmo vou visitar o presidente Valdemar. Então, ele muitas vezes busca, inclusive pede, interfere e muitas vezes separa-se uma cota para isso. E ele tratou disso. Então, não houve desvio de recurso parlamentar. Houve destinação de emenda parlamentar subscrito por parlamentar habilitado, sim. Muito provavelmente vinculado ao próprio PL, com o aval do presidente Bolsonaro, e por aí vai, de maneira transparente e tratada de forma, né, explícita, né, dentro dos meandros. Então, eu acho que foi feito um grande carnaval em relação a isso e causa realmente espanto, como ficou espantado o próprio presidente Hugo Mota, até porque as regras estabelecidas foram tratadas de acordo com o que estabeleceu o próprio ministro Flávio Dino. Então, chega na boca da eleição, às vésperas de convenções nacionais, começam todas essas movimentações judiciárias, então fica pelo menos um véu, né? Fica uma fumaça persecutória dentro disso, que não é positivo. Então, deve-se apurar, sobretudo, desvios, certo? E malversação de aplicação de recursos públicos. Isso tem que ser com todo rigor. Agora, não dá para você estar tentando fazer tempestade em coisas que são triviais, explícitas e que está sempre estabelecido. Isso faz parte do, do que se observa dentro da coisa. Da mesma maneira, dentro de outros partidos. Isso não é exclusividade do PL. Então, causa realmente espécie. Na boca de um período eleitoral, você vê Alexandre de Moraes impedindo Flávio de encontrar o próprio pai e não está expondo a imagem do pai, está apenas lendo uma carta que ele escreveu. Acho que qualquer presidiário que chega lá e entregar uma carta para o seu advogado vai poder levar. Flávio, além de filho, também está nos autos como advogado do pai, tanto que acionou a OAB. Na mesma semana, vai Flávio Dino e faz um carnaval com um texto que exagerou na dose com termos, né, sobre realmente o episódio. Ele foi para além dos fatos e buscou interpretar algumas coisas. Então, eu acho que isso é muita exposição, inclusive, do nosso judiciário, que cada vez mais está permeando o ambiente político brasileiro, certo? Onde, repito, falei já no início do programa, Cassimiro, o que nós esperamos da justiça é justamente a serenidade, é a busca da harmonia social, não a justiça que fique dando tempero, passionalismo e criando rusgas, né, buscando dividir a sociedade.
Vamos falar da campanha agora local, né, estadual. Ruma é pré-candidato ao Senado na chapa liderada por Assimeto. Como é que está a campanha, Ruma? Como é que está para você?
Como eu lhe disse na chegada, sim, Cassimiro, está muito animada, está, né, um clima muito positivo. E eu realmente fico feliz porque especialmente conseguimos, né, cumprir todas as tarefas partidárias de articulação, né, atraindo, né, um time muito positivo nesse ano 2026 para que a gente realmente possa mudar a Bahia. No final, né, será consolidado na convenção da próxima semana, dia 22 à tarde aqui em Salvador, a chapa encabeçada por Assemi Neto, governador, Zé Cocá, vice-governador, lembrando que Zé Cocá foi duas vezes prefeito de Lafayette Coutinho, que é uma cidade pequena, depois duas vezes prefeito de Jequié, uma grande cidade do interior da Bahia, e foi reeleito com 92%, Cassimiro, lá em Jequié. Então já mostra a sua força, a sua popularidade, a sua aceitação popular. Então, e para o Senado, Ângelo Coronel, que já é senador, não é? E o PT, com sua desarmonia, tratou, não é, de dar uma rasteira no Coronel, e eu, que serei o seu parceiro nessa caminhada. Então, o Coronel tem um trabalho muito forte, inclusive com os municípios. Ele, dos 417 municípios da Bahia, ajudou mais de 406 municípios destinando emendas parlamentares e foi, sem dúvida nenhuma, o maior porta-voz da municipalidade brasileira no Congresso Nacional. Então, temos sim uma oportunidade com uma chapa muito, né, uma chapa forte, né, com muita densidade e consistência. E o clima entre nós está excelente. Né? Muitas vezes a gente ouve comentários dizendo que o Rui Costa hoje não se bate com Wagner, que o clima está ruim entre eles, que eles estão brigando muito. Eu fico imaginando como é o convívio, né, no ritmo de campanha, até porque o ritmo é acelerado, são atividades extenuantes, né? É viagem para todo lado, é poeira, é falatório, é empurra-empurra, aquela coisa toda. Mas graças a Deus a gente está num clima de não só de muita harmonia, como de leveza. Né, isso está muito positivo, né, estamos com muita animação nessa caminhada, conversando com as pessoas. Hoje mesmo vai ter um evento aqui em Salvador, o Minha Voz, Sua Voz é a Nossa Voz, onde a gente está ouvindo a população, buscando, né, propostas para o futuro da Bahia. Então está realmente um clima muito positivo. Eu já gosto de política, de eleição, né, sempre desde muito novo me dediquei à atividade política, faço isso com muito entusiasmo e vocação. E acho que esse é um ano muito importante para a Bahia e para o Brasil. Acho que são 20 anos de PT, 20 anos de bonitas propagandas no período eleitoral, de muitas promessas, mas o PT não conseguiu cumprir suas promessas e não melhorou a vida do povo baiano. É fundamental que nós tenhamos a consciência que o que está em jogo esse ano não é uma partida de futebol. Portanto, não é uma guerra de torcida para dizer que eu prefiro esse ou aquele, mas quem são aqueles realmente que têm capacidade, que é aqueles que podem, de fato, interferir para melhorar a vida e dar oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida aqui na Bahia.
Agora, a chapa é forte, né? Tem um governador do PT, no caso, e dois ex-governadores.
Isso mantém o atual. Não. Né? Há uma regra na política, Cassimiro, que ninguém escolhe adversário. Né? Vocês têm que estar, sim, ciente do seu caminho, de suas propostas, estabelecer o contato com as pessoas. Acho que dessa vez nós, repito, fizemos todo o dever de casa. Do ponto de vista partidário, para você ter uma noção, Cassimiro, nós conseguimos montar uma coligação aqui na Bahia, onde nós vamos ter 40% a mais do tempo de rádio e TV do que o pessoal do PT. diferente da outra eleição, que eu tinha cerca de 5% do tempo de rádio e TV, e a Seminário tinha um pouco mais de 30% do tempo de rádio e TV. Então, acho que é um enfrentamento, né, com muita possibilidade da gente estabelecer essa conexão com você, né, estabelecer a conexão com o cidadão baiano, com o seu José, com Dona Maria, para saber o que é que está acontecendo realmente no nosso estado. Um estado grandioso, um estado que tem uma marca nacional e internacional, onde as pessoas buscam a Bahia para ter momentos de felicidade, e hoje essa Bahia está se mostrando depreciada. Uma Bahia que tem sido solo fértil para o crime organizado, e isso tem expulsado, né, muitas pessoas que buscam aqui o seu momento de lazer. Uma Bahia que tem muitos vetores econômicos, como a agricultura, a parte de mineração, o turismo, a tecnologia, a indústria, mas, sobretudo, uma Bahia que tem um ativo crucial, que é o cidadão baiano.